Invasões Bárbaras de volta no seu terceiro bloco. Hoje a programação musical é de Thiago Borges, é um assunto que virá de novo aos programas no futuro, mas o conteúdo especial é de Dudu Carvalho, que no bloco anterior estava falando da origem étnica do Bombino.
Do Bombino.
Que é o tema de hoje, que ele era de uma tribo Tuareg.
Tuareg, isso.
Sempre que eu ouço ou leio o termo Tuareg, eu me lembro da banda que Thiago Borges trouxe aqui em 2014, um álbum muito bom.
Tinariwen. Tem outros ali, tem a galera do Mali ali, sobretudo. O Bombino é bem parecido, assim, um pouco, uma coisa mais de guitarra, né?
É, muita guitarra.
Rock malinense, que eu já considero, assim, um clássico, tem muita produção, muita coisa. E, essa galera é toda Tuareg.
É, e essa galera, ela não tá específica ali no Níger, igual você tá falando, ela tá espalhada
nômades,
ali na...
Né?
É, são nômades, tá ali no deserto, fazem trocas comerciais. E quando o Bombino tinha, era na infância dele, tinha 4, 5 anos... Uma seca tremenda atingiu o Níger e forçou com que essas pessoas saíssem do acampamento que elas estavam, do local que elas estavam habitando, do Níger, saíram do campo em direção às cidades e migrando para outros países também. E essa comunidade começou a organizar uma rebelião por conta de ser negligenciado por alguns governos locais. E isso começou a fazer muito sentido na vida do Bombino, porque ele saiu do local também, junto com os pais. Ele foi criado muito tempo pela sua avó. Ele foi matriculado numa escola, mas não queria ir. E depois ele passou a viver com sua avó, mas voltou com seus pais. E essa questão específica de migração nas regiões e nos países vizinhos ali, no Mauritânia, no Mali também, forçou ele a ter contato com outras pessoas. E depois dessa rebelião, por luta de direitos e igualdade dessa tribo, Tuareg, dessa etnia, e nessa caminhada por outros locais, ele teve contato com alguns outros músicos, e quando ele retorna para a cidade de Agadez, que ele vivia tanto no acampamento quanto nessa cidade, ele conheceu essas pessoas, começou a tocar instrumento de corda, mais precisamente o violão, mas também depois... foi pra guitarra, ele ganhou o violão do tio dele e começou a participar de uma banda. Ele ganhou o apelido Bombino da banda. Como ele era o integrante mais novo e menor da banda, ele teve esse apelido de Bombino, que é uma derivação de uma palavra italiana que significa pequena criança.
O Bambino.
O Bambino, exatamente.
Eu tava pensando em fazer essa piada, que bom que eu segurei, senão eu ia atropelar o conteúdo.
Exatamente. Aí... feita essa derivação do
justifica a gente falar errado todas as coisas, porque o Bombino é um bambino mal falado. Enfim.
Exatamente. E o começo da carreira dele foi isso, tocando com banda, tocando em casamento, em manifestações políticas, em algumas outras festas do Níger também. Foi quando ele lançou o seu primeiro álbum, mas não teve uma repercussão internacional. Foi um álbum restrito. Após ele ter contato com diversas outras pessoas, um cineasta importante que eu vou falar no próximo bloco, que começou a produzir o primeiro álbum dele, que teve um lançamento internacional, ele começou a alcançar o sucesso, fez grande sucesso no iTunes, na região local, nas paradas da Billboard, isso foi muito celebrado. E por esse sucesso todo, fez com que ele viajasse, foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi fazer uma turnê com essa banda de origem lá do Níger. E lá ele gravou uma versão para a música que a gente está ouvindo no BG nesse momento, uma música dos Rolling Stones, convidado por Kate Richards.
Legal.
Então, ele gravou a música Black and Blue, que a gente está ouvindo no BG agora, foi uma versão dele.
Black and Blue é o disco.
É, e tem a música, o volume 2 do Rolling Stones, que é a música em negrita, que ele gravou e
saquei.
Fez parte disso tudo. Ambos os integrantes, né, dos Stones convidou ele, e essa faixa a gente está ouvindo agora, ela aparece no álbum de 2008 dos Stones, apesar de ser gravado em 2006. E nesse intercâmbio também, em 2006, nesse contato, quando ele foi para os Estados Unidos, tem uma coisa curiosa. Quando ele voltou para o Níger, ele foi guia da Angelina Jolie na região do deserto do Níger, numa visita que ela fez no local durante uma semana.
Que maravilha.
E nesse tempo ele tocou música da tribo local, da etnia, e contou as histórias da vida nômade ali, nessa região que acabou... ele demonstrando essa história toda ali da situação de tribal e dos nômades ali, específico dessa etnia também. Por enquanto é isso.
Eu tenho duas coisas pra dizer rápido, tá? Assim, primeiro que Angelina Jolie, depois que eu fui ao Camboja, né? Uhum. Minhas últimas grandes viagens de férias. Cara, eu fui pela África, passei por uma cidade onde ela já foi também, fui pro Camboja, fui pra Tailândia, fui pro Vietnã. Ela adotou um menino, se não me engano, vietnamita, um menino cambojano e um menino africano, esqueci de onde exatamente. Cara, e você vai lá, é tão pobre, assim, as crianças são tão lindas, cara.
É.
Que dá vontade de dar doida, virar Angelina Jolie, colocar todos os meninos debaixo do braço e trazer pra casa. É impressionante, é impressionante. Entendi total. E o outro comentário que eu queria fazer, esse bem mais importante do que essa minha impressão, é que esse disco dos Rolling Stones, Black and Blue, quem fez a capa é uma brasileira chamada Bia Feitler, uma designer carioca que ninguém no Brasil conhece. Uma mulher fodaça. Ela fez o projeto gráfico da Vanity Fair, da Rolling Stone. Ela fez aquela capa famosa do John Lennon com a Yoko Ono. Uhum. Pra vocês terem uma noção.
Uhum.
E essa moça, uma designer brasileira que fez muito sucesso em Nova York nos anos 60 e 70, faleceu em 82, vítima de um câncer raríssimo, muito jovem. Ela é a foto é de um japonês, se não me engano, mas o projeto gráfico do disco inteiro é de uma brasileira. Essa moça, Bia Feitler.
Muito legal.
Muito bom.
Essa música que a gente vai ouvir agora, ela tá no segundo álbum, chama Nomad. O primeiro álbum é O Nome da Cidade. O primeiro álbum, assim, lançado internacionalmente, ele chama HDs, foi lançado em 2011. O segundo em 2013, com o nome de Nomad. Ela tá nesse segundo álbum. É isso, podemos escutar.
Muito bem, então vamos começar o nosso terceiro bloco, ouvindo Bombino e a canção Image One.
L'Afrique du Sud, comme la plupart de nos chansons. C'est c'est une chanson qui est toujours chantée par les enfants qui disent voilà la jolie robe que mon père m'a payée. Aha. Ah, dinam kapaso bumbu mama genda upi wangu bawo. Dinam kapaso bumbu mama genda upi wangu bawo. Dinam kapaso bumbu mama. Oma chie lele gendi nam koko zobo fumama e. Batie mama gendi nam koko zobo fumama e. Abatie lele bayali bata. Oma chie mama gendi bayali bata. Oma chie zana gendi bayali bata. Abatie mama gendi nam koko zobo fumama e. Hey, bo!
Thiago Borges, na programação de hoje, só deixou casca de banana.
Fala aí do jeito que
não
você achar.
Não tem nada fácil
manda,
pra pronunciar.
Manda ver se vai conseguir, eu vou te explicar o motivo.
Muito bem. Você acabou de ouvir Franco and T-Polk Jazz.
Como é que tá escrito aí? Sua letra.
T-P-O-K.
T-P-O-K? Sabe o que é T-P-O-K?
Não.
Tout-Puissant Orchestre Kinshasa.
Orquestra Toda Poderosa de Kinshasa.
Como Mazembe, como essas outras coisas. Legal, né? Mas eles usam assim, desse jeito. Eu acho que pode falar então as letras mesmo.
Ok, então como disse, nós ouvimos o Franco e a Tupuissan Orquestra Kinshasa Jazz.
Isso.
Com a canção Kone Ya Bonganga, da República Democrática do Congo. Antes nós ouvimos Miriam Makeba. Não, perdão. Miriam Makeba, Unkhokozo.
A única não congolesa, é assim que fala?
Sim.
A única não congolesa desse disco, Zaire 74.
Exato, Miriam Makeba é sul-africana. E antes, abrindo nosso bloco, nós ouvimos Bombino, que é o tema do Invasões Bárbaras de hoje, com a canção Imidiwan, o Bombino, que é do Níger. E a gente vai para mais um dos nossos intervalos. Na volta, mais Bombino, mais música. Não sai daí, o Invasões volta já.